A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui.
Amigos, muito boa noite. É segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras. Hoje é 2 de maio. 2 de maio de 2022. Hoje é Dia Mundial do Atum. Dia do taquígrafo. Hoje é Dia Nacional do Ex-Combatente. Uma segunda-feira que amanheceu mais triste, mais dolorida aqui em Lagoa Vermelha. Tivemos o falecimento na noite deste domingo de Hildo José Machado. Era mais conhecido como Hildo da Farmácia, proprietário da Farmácia Central, localizada ao lado da Secretaria Municipal da Saúde. Hildo sofreu um infarto na noite deste domingo. Pessoa muito conhecida na comunidade. Pessoa de um vasto relacionamento de amizade. E digo com absoluta convicção, um dos meus grandes amigos, um dos grandes parceiros. Há poucos dias tivemos também o falecimento de Dário Ribas, igualmente nosso grande amigo. Da mesma forma, vítima de um infarto. Esses últimos dias têm sido pesados, dolorosos, mas é a vida. Hoje foram eles, amanhã vamos nós. É a única coisa certa na vida. Nosso convidado para o programa Lagoa Debate desta segunda-feira é o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Esteve durante praticamente toda a semana passada em Brasília. Foi participar da Marcha dos Prefeitos. Claro, aproveitou sua estada na capital federal para tratar de vários assuntos de interesse do município. E agora, com a sua participação aqui no programa Lagoa Debate, vai nos fazer um amplo relato de como foi a sua estada na capital federal. Prefeito, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Eu é que agradeço a oportunidade de aqui estar. Permito-me também cumprimentar a todos os nossos espectadores e ouvintes, tanto que nos acompanharão nesta segunda-feira, dia 2 de maio, quanto a posteriori. Me somo, Ademar, na consternação e solidariedade aos familiares e à comunidade que enfrenta muitas vezes essas dificuldades da passagem de pessoas queridas que acabam ao longo de suas vidas confundindo suas trajetórias com a trajetória da nossa comunidade. Então, nossos sentimentos e gratidão pela convivência e pelo momento bom que essas pessoas puderam proporcionar. Mas me permita, Demar, com a liberdade que temos já ao longo desses 6 anos, né, conversando, isso, muito embora ainda no rol dos programas, né, e a pescaria combinada esteja em programação, mas hoje também é uma data extremamente especial. Hoje é aniversário do nosso querido Ademar Fagundes e eu quero aproveitar, Ademar, para externar os parabéns, desejo de muitas felicidades, de muitos anos de vida, elogiar sua contribuição e a sua trajetória de vida pública à comunidade Lagoa Vermelha e fazer votos de que possa manter por muitos anos ainda o seu trabalho construindo um legado frente à comunidade Lagoa Vermelha. Então, meus sinceros parabéns.
Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado.
Brincava com o Ademar que hoje gostaria de inverter, né? E fazer a entrevista ao mesmo, né? Mas olha, vamos, talvez depois da pescaria, Ademar, você me conceda essa oportunidade.
Aí. Vamos fazer um programa diferente, né? Vamos inverter os papéis.
70 anos de vida e quantos de rádio e comunicação?
Mais de Ademar? 50 anos, prefeito.
Conceda uma honra para nós. Conte um pouquinho do seu início, Ademar. Como é que começou a sua trajetória neste meio que...
Mas começou, prefeito, até de uma forma meio acidental. Eu nunca imaginei trabalhar em rádio, nunca tive a pretensão em trabalhar em rádio. E desde adolescente sempre fui um apaixonado pelo rádio, verdadeiramente apaixonado pelo rádio. Acompanhava emissora local, as emissoras de Porto Alegre, que naquela época... pegavam perfeitamente aqui em Lagoa Vermelha, hoje só através do celular, né? Através do computador, mas emissoras de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, a gente acompanhava assim com uma perfeição aqui em Lagoa Vermelha. E eu sempre fui um perdidamente apaixonado por rádio, quis o destino que de repente por linhas tortas acabasse ingressando nesse meio. Passei a trabalhar na Rádio Cacique, a convite de Peri Silva, e comecei como operador de som. Naquele tempo se chamava o sonoplasta.
Que maravilha, né?
Exatamente. No ano de 1968, prefeito.
Que maravilha,
Ademar. Eu tinha 16 anos de idade. Só fiz isso na vida, prefeito. Só trabalhei em rádio. Eu sempre brinco com as pessoas... Se eu tiver que trocar uma lâmpada, estou perdido.
Perdido, Ademar. Mas faz muito bem a missão. Eu particularmente acredito que a gente encontra ao longo da vida algumas pessoas mais rápido, outras pessoas um pouquinho mais, mas encontram na sua profissão, até aproveitando que ontem foi dia do trabalho, né?
Exatamente.
Eu vejo o trabalho como uma forma da manifestação dos dons de Deus, né? Quando a gente tem as habilidades e exerce através de uma vocação, a gente acaba se sentindo pleno e essa tua trajetória fala por si que com certeza tu és uma dessas pessoas abençoadas que cedo encontrou, né, como utilizaria da melhor forma as ferramentas de Deus. Demar, sei que é abuso da minha boa vontade, viu, mas 70 anos não é todos os dias que se
verdade,
faz.
Né? Verdade.
Então não é só o aniversário, a passagem de 70 anos. Divida conosco um momento mais alegre ao longo desses 70 anos e um momento de dificuldade que teve que enfrentar, né, ao longo de 70 anos, seja na vida profissional, seja na vida pessoal.
Exatamente. Começamos pelo lado ruim, então vamos dizer, o lado mais doloroso, o lado mais cruel. Foram vários, prefeito. Um primeiro deles, talvez a minha maior frustração pessoal seja o fato de não ter conhecido a minha mãe. Eu perdi a mãe com 4 anos de idade, eu tinha apenas 4 anos de idade. E naquele tempo as crianças eram mais bobinhas, né? Elas não tinham tanta esperteza como as crianças de hoje. Então eu tenho uma grande frustração em não ter conhecido a minha mãe, não ter convivido com ela. Uma outra grande decepção, a perda da minha esposa, que era uma grande companheira, ela ajudou a construir boa parte da minha vida. Também foi um momento de muita dor. E um outro momento, assim, de angústia, de muita angústia, e ali eu tinha a minha falecida esposa ao meu lado, foi quando eu fui acometido de câncer, mas que graças a Deus conseguiu superar. O avanço da tecnologia, a gente praticamente conseguiu dar a volta por cima. Foi no ano de 2005. O prefeito foi acometido de câncer, mas graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima. Alguns dos momentos assim mais dolorosos. Alegrias foram tantas, prefeito, tantas assim que... Sei lá, nascimento do meu filho, nascimento dos meus netos, na carreira profissional, entrevistando grandes figuras do cenário estadual, do cenário nacional. Uma entrevista inesquecível que eu realizei através do telefone com o saudoso Leonel de Moura Brizola.
Opa!
Fiz uma entrevista com ele, ele se encontrava em Porto Alegre. Então, essas grandes figuras do cenário estadual, cenário nacional, sempre me deram uma satisfação enorme no desempenho da minha atividade, da minha profissão. Foram tantas e tantas alegrias, assim, que até não chego a lembrá-las de todas. Mas a gente teve momentos maravilhosos, assim.
Já pensou em escrever um livro, Ademar?
Várias pessoas me sugeriram, teria muita coisa para contar, prefeito, teria muita coisa.
Me permita fazer uma observação, Ademar, que você com certeza é uma figura pública, né?
Sim.
Porém, o lugar que você está, se lhe permite ter uma visão, uma perspectiva da nossa sociedade, do nosso município e da nossa nação, de uma forma diferente do que a maioria das pessoas. Vou te incentivar aqui, Ademar, como um desafio para os 71, que você registre e eternize, né, essa colaboração, essa trajetória que você tem, que mais uma vez eu aproveito para elogiar.
Sim.
Perdoe minha invasividade, mas
não.
Eu acredito que... É sempre bom a gente trazer a pessoa que está por trás da câmara, né?
Exatamente.
Vê que muitas vezes, Ademar, a gente é observado, a gente é julgado, a gente tira percepções e muitas vezes não conhece. Esse fato que tu passaste de enfrentar a morte tão de perto, tão cedo, não há proporção igual.
Né? Verdade.
Não existe outra coisa que o faça, né? Eu particularmente tive a experiência com minha irmã, na mesma idade, já temos impacto...
É terrível.
Toda a vida, a perda da mãe, com certeza. E ver como muitas vezes a gente fica até curioso de conhecer um pouquinho mais as pessoas que, querendo ou não, Ademar, pelo rádio, tu faz companhia a muita gente.
Verdade.
Né?
Já
encontrei diversas pessoas que dizem, ah, tô sempre sintonizado aqui, que é justamente para manter informado, não só pessoas de Lagoa Vermelha, né? São inúmeras pessoas que buscam a sua referência. Então fica aqui um desafio, Ademar, e prometo não fazer mais pergunta. Mas meus parabéns.
Mas vamos marcar uma entrevista.
Meus parabéns pelos 70 anos e faria muita questão e seria uma honra para mim poder
entrevistar
num momento desse, Ademar.
Daí eu me preparo melhor,
tá certo. Mas me permita então, Ademar, mais uma vez se elogiando a sua trajetória, se felicitando pelo seu aniversário, né, dando início à resposta que nos colocaste. A semana passada a gente esteve em Brasília, um dos maiores eventos, até vou chamar a atenção aqui, Ademar, que lembra quando nós conversamos da Assembleia da FAMURS, né?
Sim.
Também foi um evento que teve recorde de participação e agora a Marcha dos Prefeitos do ano 2022 também. Ela trouxe mais de 6 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, secretários, a Brasília, justamente num evento que tem um cunho muito semelhante ao que acontece na Assembleia da FAMURS, que é a nossa federação regional, e a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Ela organiza anualmente, há 23 anos, a Marcha dos Prefeitos. E qual que é o objetivo, Ademar, porque é importante a gente frisar que essa participação no evento é no sentido de justamente dar corpo ao evento, né, para que os pleitos que ali são realizados, os painéis que ali são apresentados, possam ser percebidos por parlamentares, ministros, chefes do executivo, que se dê a importância que nós acreditamos ter. O nosso país, ele se divide em uma federação, né, onde nós temos a União, os estados e Distrito Federal e os municípios. No entanto, ainda há muito que se evoluía, Ademar, na distinção de responsabilidades e de receitas entre os três entes federados. E essa é justamente, talvez, a principal pauta da CNM, que tem como principal ferramenta de reivindicação justamente este movimento, no sentido de conseguir cada vez mais autonomia financeira aos municípios, assim como respeito às normas e ao regulamento municipal em relação a diversas matérias, e se tem conseguido, né? Só para citar aqui, Ademar, eu sou um tanto quanto recente nesta, acompanhando esta dinâmica, mas quando a gente fala em reforma do Pacto Federativo, trata-se justamente de uma reivindicação dos municípios no seguinte sentido: de diminuir a força existente em Brasília, e por força a gente pode falar tanto da elaboração de normas, quanto da concentração de recursos, quanto da elaboração de programas e políticas públicas. E se vem conseguindo, é lógico que a gente imagina que muito mais pode ser feito nesse sentido da autonomia e da liberdade dos entes federados, que são os municípios em sua maioria, mas todos os anos há um aumento de recursos em função dessas mobilizações. Especificamente, nós vivemos uma era que nós tivemos praticamente 3% da FPM são destinados a mais para os municípios em função dessas reivindicações. Uma das leis que outorga esse repasse anual aos municípios é da nossa senadora Ana Amélia Lemos, e eu acredito que a principal questão que estava sendo apresentada aos parlamentares e que está em discussão no nosso Congresso Nacional, que é justamente também um projeto de lei de autoria da nossa então senadora Ana Amélia Lemos em 2015, que trata de mar do impedimento da União de elaborar programas, projetos de lei ou qualquer coisa que venha a gerar despesa sem destinar fontes de custeio, ou seja, fontes de receita aos municípios. E por que que isso é importante, Ademar, ou nossa comunidade explicando, né? Muitas vezes, no ímpeto, é lógico, de promover melhorias, de acessar melhores políticas públicas, são criadas normas e regras que muitas vezes não contemplam todos os pormenores dos mais de 5.500 municípios do Brasil. E justamente essa discussão seria de extrema importância para que não se fosse feito ações que viessem a comprometer as execuções orçamentárias e financeiras dos municípios, por mais que os motivos sejam nobres, por mais que as ações sejam necessárias, mas sem que houvesse a cobertura de despesas. E isso nos impacta muito. Em outras palavras, muitas vezes são realizadas ações que geram despesas aos municípios sem uma preparação de organização financeira e orçamentária, e que não só, de certa forma, dificultam a sua execução, como muitas vezes acabam prejudicando a execução de outras ferramentas. Esse é um dos principais pleitos. A gente, como é um ano eleitoral, os presidenciáveis, né, os pré-candidatos a presidente, eles são chamados e é aberta oportunidade para se manifestarem ao público, né, aos prefeitos que lá estavam, também vereadores, secretários e outros participantes, e todos foram unânimes, Ademar, em aderir à proposta da CNM, que são cinco proposições municipalistas, né? Principal delas é essa de não gerar despesas sem a fonte de custeio, como também respeitar algumas outras liberdades e autonomias dos municípios. E a gente espera que essa caminhada, como vem sendo, possa ganhar ainda mais força, proporcionando uma melhores condições aos nossos municípios. Também é um espaço, Ademar, onde aquilo que gera dúvida, aquilo que está em discussão, é abordado de uma forma um tanto quanto mais técnica. Então, também acaba sendo uma forma de capacitação, tanto de nós prefeitos, quanto de nossas equipes. E aí são vários painéis paralelos, né, explicando as pessoas. É um evento de mais de 6 mil pessoas, há um auditório principal, há 3 auditórios secundários, todos com programações paralelas, e mais o stand dos expositores, onde ficam os ministérios, outros agentes relacionados aos municípios. Dentre os principais tópicos, hoje está em discussão, Ademar, uma questão que para nós, Lagoa Vermelha, é extremamente impactante, que é a legislação acerca de áreas de preservação permanente em perímetro urbano, né? A nossa legislação nos últimos anos, ela, com o advento do Código Florestal no ano de 2012, ele traz um conceito de consolidação, ou seja, traz um novo regramento, mas arbitra em relação àquilo que já existia, trazendo uma transitoriedade e, por consequência, uma facilitação da sua implementação. Para o perímetro urbano ficou literalmente um vácuo, né? Ficou algo que não foi mencionado, não foi legislado, e final do ano passado foi elaborada uma lei que, mediante um estudo prévio, permite aos municípios legislar até certo ponto, né, sem ferir a esfera federal, em relação às APPs nos perímetros urbanos. E por que que isso é importante, Ademar? Muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje na nossa urbanização são em decorrência de áreas de preservação permanente em que a gente ficava quase que literalmente com as mãos atadas, que vamos citar, por exemplo, a existência dos córregos em perímetros urbanos, que nós aqui em Lagoa Vermelha, a gente pode citar, existe um córrego, Ademar, que nasce na Praça Frei Mateus, no ginásio Adolfo Stella, naquelas imediações, ele atravessa a Presidente Vargas, a Maximiliano de Almeida, a Bento Gonçalves e vai adentrar ao mato do bairro Oliveira. Temos outro córrego que é paralelo aqui à rua Borges de Medeiros, né? Aí estima-se que a nascente dele seja próximo a Benjamin Constante, ele também atravessa a Presidente Vargas e adentra na divisa dos bairros Colina de Lagoa e Oliveira. Temos outro que atravessa a BR-285, passa ao lado da ABB, cruza na rua Tiradentes, sai aqui na rua do Tanque e entra também no mato próximo ao Zulianello, que é um outro dificuldade que nós temos. Temos outro que nasce no bairro Nunes, que entra no bairro Rodrigues, atravessa a BR e temos uma urbanização no lado do bairro Medianeira. E são vários. A gente até fez um mapeamento, né, um marco. A ideia era fazer o marco regulatório das APPs, trabalho que a gente iniciou ainda em 2020, que está concluso neste momento. Porém, com o advento dessa lei, ele nos trouxe algumas possibilidades que nós não tínhamos antes, que é, por exemplo, mudar a delimitação dos espaços de afastamento em relação a esses áreas de preservação permanente, que muito embora se tenha uma presença, vamos sendo bem franco, de esgoto, né, Ademar? Muitas vezes as pessoas dizem, mas não é córrego, é esgoto. Para a legislação, ele é uma área de preservação permanente. E aí a gente ficava, de certa forma, sem ter definitivamente uma ação, né? E só que gera muita dúvida, né? O que equivale? E foi bem interessante, particularmente esse era um dos temas que a gente prestou mais atenção durante a programação, no sentido de que é um dos problemas mais latentes que nós temos e que precisamos agir no sentido de vir a corrigir alguns problemas, né? Então é um pesar, de certa forma, entre custo e benefício em relação ao risco que está se expondo às pessoas que estão próximas dessas áreas de preservação permanente, para pesar, por exemplo, uma remoção, uma realocação, ou então de fazer uma intervenção que venha mitigar o risco, né, em relação a alagamentos, em relação a desmoronamentos, que é algo que a gente ainda não teve, mas que tivemos próximos, né, agora outro que a gente acabou esquecendo de mencionar, mas aqui no que a gente chama de britadeira, né, existe, ali nós tivemos um caso bastante severo, né, em relação à erosão, e aí a gente muda essa dinâmica e vai partir para um estudo mais caso a caso, né, mas não são só esses que nós relatamos, utilizei de exemplos genéricos, mas que são dificuldades que a gente precisa enfrentar e que aproveitou o momento para elucidar um pouquinho mais a situação em relação a essa nova legislação que a gente vai vir a propor dentro do nosso município após a finalização dos estudos à luz desta nova legislação. Da mesma forma, a gente também aproveitou, estando acompanhados dos demais prefeitos da região, eu destacaria como principal reunião paralela à participação da Marcha dos Prefeitos, a reunião com o coordenador da bancada gaúcha, né? Trazendo a nossa comunidade, são 31 deputados federais.
É o deputado Giovanni Chirini?
Exatamente. 31 deputados federais, mais 3 senadores do Rio Grande do Sul, e a coordenação da bancada é feita pelo deputado Giovanni Cherini. Nós iniciamos, a nível de região, Ademar, comentamos em outros programas, a execução de infraestrutura via consórcio, né? Nós tivemos a aquisição de uma usina asfáltica e outros equipamentos, como a vibroacabadora. O projeto está no seu início, digamos assim, de operação, vem funcionando bem, mas a gente já pensa na sua expansão e na sua melhoria. E, em resumo, trata-se de aquisição de mais materiais. E a gente foi acompanhado dos demais colegas, né, dos demais prefeitos que estavam juntos, pleitear justamente a possibilidade de inclusão como um recurso de emenda de bancada, que aí é algo diferenciado das emendas individuais que cada parlamentar tem. Existe uma definição, uma hierarquização de prioridades por parte da bancada estadual e a destinação de recursos ou então equipamentos. E a gente foi pleitear justamente a aquisição de mais caminhões, que hoje é a maior necessidade para a operacionalização da usina asfáltica, além das patrulhas agrícolas, que seriam necessárias para pavimentação e cascalhamento, patrulhamento de estradas vicinais. Destaco essa como a nossa principal uma reunião, digamos assim, paralela à Marcha dos Prefeitos, porém não única. Também estivemos em diversos ministérios, onde também fomos acompanhados de outros colegas, onde cada município atendeu às suas demandas específicas.
Nessa agenda aí da Marcha dos Prefeitos, constou também, prefeito, a questão aí do piso nacional do magistério.
É um dos principais temas que está sendo discutido, Ademar. E por que que ele gera bastante dúvida e por que que há uma indefinição a respeito do mesmo? Nessa sexta-feira, agora, a gente tem reunião da nossa regional, da MUNOR, e a gente deve tirar um parecer orientativo nesse sentido. O que que aconteceu? O Fundeb, né, o Fundo Nacional para Manutenção da Educação Básica, o que que ele é, Ademar? Muitas vezes as pessoas têm uma impressão de que ele é um recurso que vem extra, né, ou que é um recurso que vem da União para os municípios e Estado. Mas, na verdade, ele é uma contribuição compulsória, né, de todas as receitas de municípios, Estado e União em diferentes percentuais, que são impedidos de serem utilizadas em outras fontes que não o financiamento da educação. Porém, há uma contribuição individual para o Fundeb e há uma distribuição aí proporcional ao número de alunos das redes municipal e estadual e também a outros condicionantes, como questão de investimento. Porém, ele finalizava no ano de 2021, né? É a lei que o criou em 2007 e trouxe o prazo de até 2021. Trouxe uma certa dúvida em relação à sua continuidade, à sua formatação, mas final do ano passado, né, se não me engano, no mês de outubro ou novembro, foi votada a nova lei do Fundeb, que acabou revogando a antiga regramento em relação à sua operacionalização. E depois dessa revogação da antiga lei, se emitiu por parte do Ministério da Educação uma portaria orientando uma concessão de aumento do piso nacional do magistério. Porém, essa portaria fazia à luz, né, trazia o seu regramento base, a lei que fora revogada, né? E isso nos dá, de certa forma, uma lacuna jurídica em relação à concessão desses valores. Posterior a isso, o Ministério emitiu um parecer jurídico e uma nova portaria, também fazendo alusão não mais à lei revogada, e sim a esse parecer jurídico, que também é uma situação, de certa forma, precária para que nós possamos aplicar a regra. E espera-se que essa nova lei, como de fato ela deverá ser, de certa forma, regulamentada, né, mediante decreto, que seria um instrumento legal adequado ao mesmo. É praticamente unânime a ideia de que esse regramento, essa regulamentação da lei vai materializar aquilo que foi indicado via portaria, mas que, porém, não tem efeito legal para isso. No entanto, nos traz dúvidas em relação à retroatividade, em relação à data de pagamento e conforme a composição, de certa forma, de cada município. Então, a maior discussão é o seguinte: como fazer? né, e qual é o respaldo em relação a isso. É praticamente unânime o entendimento de que a cobrança deve ser em função do Ministério da Educação fazer essa regulamentação da nova lei do Fundeb, permitindo assim que esse reajuste possa vir a ser concedido. No entanto, nós ainda não temos uma data específica, nenhuma expectativa de que isso ocorra. Porém, a orientação em si é justamente aguardar a regulamentação dessa nova lei do Fundeb, que deve orientar e trazer a previsão legal para que então os demais entes, né, possam fazer essas concessões.
Pois é, eu até havia, eu estava procurando aqui no meu celular, havia recebido que certamente de uma professora não consegui localizar, sabendo que o senhor iria participar do programa Lagoa Debate, observações nesse sentido, se o município iria pagar o piso nacional do magistério, se o pagamento também seria retroativo.
É isso que depende da regulamentação da lei, Ademar, isso, né? Seja que é este vácuo. Mas o nosso entendimento é unânime no sentido, não, será pago. É importante ponderar que não é um aumento de 33% sobre o que os professores recebem hoje. É um aumento em relação ao piso nacional, que vai impactar em cada município com uma alíquota individual, né? Que os pisos em si ou os inícios dos planos de carreira são distintos em praticamente todos os municípios. E aí, então, há uma equiparação em relação ao pagamento do piso. Justamente a data, a retroatividade e o índice efetivo, né, do seu pagamento é o que nós precisamos, na realidade, da regulamentação da lei do novo Fundeb.
Isso. Prefeito, o senhor fez referência num contato lá com o deputado Giovanni Cherini, que é o
coordenador da bancada gaúcha.
Coordenador da bancada gaúcha. Essa questão da BR-470, como é que poderia ser trabalhada em termos de bancada gaúcha?
Na verdade, Ademar, agora o maior esforço até para a gente abrir esse assunto que veio à tona nos últimos dias com um pouquinho mais de força. Tá? Eu vou rememorar alguns fatos que eu acho que são importantes para o entendimento. Ano de 2016, eu tive o privilégio de acompanhar nosso então deputado Ronaldo Santini e a nossa senadora Ana Amélia Lemos em uma audiência no Ministério dos Transportes, na época o ministro Alexandre, não me recordo o sobrenome, onde o pleito, Ademar, era o seguinte, era a federalização do trecho, né, onde nós tínhamos uma necessidade, perdão, não era da federalização do trecho, era a inclusão da obra como obra inacabada, né? E por que que isso era importante? Naquele mesmo ano fora sancionada a lei da PEC do Teto, né? E a PEC do Teto, ela trazia, entre outras coisas, a impossibilidade de se começar novas obras até que se terminassem aquelas que estavam em andamento. Então, o pleito que eu acompanhei naquela reunião não fora provocado por nós, tive o privilégio de acompanhar os nossos representantes, era justamente que ela pudesse entrar como uma obra que já estava em andamento, e aí, muito embora, às vezes, possa aparecer para a nossa comunidade, mas como assim que não estaria? É que um trecho dela era federalizado, foi realizado, havia aquele que era estadual, que foi federalizado, e aí é uma questão de entendimento. Nossos representantes conseguiram o atendimento desse pleito, inclusão dela como obra inacabada, e a partir dali se traçou um cronograma. O cronograma previa a realização do EVTEA, que eles chamam, que é Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que para qualquer obra de infraestrutura, seja DENIT, seja DAER, é preciso que seja feito. E ficou tratado que de 2017 até 2019 era o prazo que esse EVTEA seria realizado. O que que ele diz, Ademar? O que serve um EVTEA? Ele vai estimar as intervenções em áreas de preservação, ver se é viável a obra ou não, porque haverá uma intervenção em áreas de preservação permanente, em obras de grande estrutura, avaliará um custo estimado, ou seja, não é um projeto detalhado que é feito, são estimativas, se vê o movimento que exige, ou seja, para dizer se é viável ou não fazer a obra. Isso fora concluído até 2019. E aí, então, o próximo passo era justamente a licitação do projeto, né, que é justamente a delimitação. Bom, sabemos que é o trecho de Capão Bonito do Sul, Barretos, até André da Rocha. Esse é o trecho, ok. Mas nós precisamos fazer um projeto para ter certeza dos custos, né, e também da questão do traçado, questão das pontes e um projeto técnico mesmo. E essa licitação ocorreu, até foi comemorada. Né,
exatamente.
Juntos, né, Ademar? Porque, para mim, que estava acompanhando mais de perto há pouco tempo, né, via com felicidade o seguimento desse cronograma dentro das datas que o Ministério passava e eram cumpridas. E aí ocorreu o inconveniente da empresa vencedora do certame para a elaboração do projeto, né,
de levantamento.
Acabou não levando a fundo.
O que, e aí, que ela alegou para a desistência?
Eu não tenho conhecimento,
não tem conhecimento, Ademar, mas prefeito.
Normalmente isso acontece quando a empresa tem dificuldades como um todo, né? Dificilmente é uma dificuldade específica a um projeto. Eventualmente ela começa a enfrentar dificuldades, começa a ter problemas, ou às vezes acontece, ela faz uma precificação equivocada e depois acaba não conseguindo, infelizmente...
Manter, sustentar.
Infelizmente isso acontece, Ademar. Daí a... que foi esse ano que a gente soube que estava atrasando o cronograma em função. É, criamos a Câmara Temática, né, dentro da MUNOR para acompanhamento da infraestrutura, cuja presidência é do prefeito Felipe. O prefeito Felipe fez o contato com o DENIT, tivemos a audiência da reunião da Frente Parlamentar da Assembleia Estadual aqui em Lagoa Vermelha e obtivemos o retorno que as empresas subsequentes à primeira foram convidadas a assumir o projeto. E há um interesse da terceira colocada, porém esse contrato ainda não for assinado.
A segunda colocada também abriu mão.
Sim, a que tudo indica também não quis assumir, né? Fica para a terceira.
É o a terceira...
A priori assume, né?
Assume.
Porém, a gente ainda não tem...
De onde essa empresa tem informação,
prefeito? Não tem. Ela não assumindo é um novo processo licitatório que, infelizmente, atrasa todo o processo. Então, a expectativa é que essa empresa confirme, ela não confirmando, a cobrança vai, então, para a elaboração de um novo edital para a contratação do projeto, porque sem ter o projeto, Demar, como é que a bancada gaúcha poderia auxiliar? É destinação de recursos, né? Só que se nós não soubermos o quanto é o recurso necessário, não é um esforço válido nesse momento, porque a gente vai dividir essa briga na obtenção do projeto para a posterior inclusão do valor necessário junto à LO. Esses pleitos de cunho regional, eles fazem parte das discussões da bancada gaúcha, né? Nós tivemos alguns exemplos, como por exemplo um trecho da duplicação da 116 no trecho Porto Alegre-Rio Grande, ele é com recurso da bancada gaúcha. Temos a continuidade aqui do que nós chamamos da Serra da Rocinha, ele também é uma contemplação em si, mas eram projetos que estavam numa fase um pouquinho adiante da nossa, então... Vamos continuar nesse trabalho, né, de acompanhamento, Ademar. Não há como a gente ser irresponsável, a gente vir aqui e criar uma expectativa, né? Até o momento tudo vinha andando dentro do cronograma, temos esse percalço, ele precisa ser superado para que então possa se dar uma continuidade em relação à sua operacionalização. Faz falta, nossos representantes lá de
Mar... E como
faz falta, né? Porque muito embora a gente conte, e eu agradeço a todos o apoio, e a gente com certeza firma novos apoios, Ademar, à condição, mas sempre que tem alguém que conhece, que convive, que sabe da importância, facilita, né? E nós sempre tivemos excelentes representantes, né? Cito tanto o nosso Ronaldo Santini quanto nossa Ana Amélia, são pessoas, exato, que sempre carregaram. E eu entendo que existe uma, de certa forma, uma descrença em relação a isso, né, Ademar? Mas eu, particularmente, por ter acompanhado um pouquinho de mais perto, só posso dizer que esses nossos parlamentares contribuíram muito para que a gente tivesse uma expectativa de ocorrência, né? Se não fosse pelo trabalho deles, muito provavelmente a gente sequer estaria incluído dentro das obras que são passíveis de serem realizadas enquanto há vigência da PEC do teto.
Não se tem uma previsão para que essa empresa se manifeste, se aceitaria ou não?
Não, Ademar, mas eu acredito que é questão rápida de ser feita, né? Então vamos colocar que até o meio do ano aí a gente tem que ter já uma definição se é a contratação de uma nova empresa dentro do mesmo certame ou se é a realização de um novo processo.
A questão de poucos dias atrás, esteve em Lagoa Vermelha o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Ele se desincompatibilizou do cargo para concorrer, possivelmente, ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Esteve em Lagoa Vermelha, foi uma reunião fechada, restrita. O senhor chegou a contatar com ele? Chegou a tocar nesse assunto, prefeito?
Olha, não desta vez. Em outras oportunidades, ainda quando o ministro, né, a gente conversou, né, justamente nessa situação, porque o que, que acontece, Edmar? Muito embora a gente precise da influência parlamentar, esse andamento é dentro de uma estrutura técnica, que é o DENIT, né? Então é bom que a gente tenha quem nos ajude a cobrar e acompanhar. E sim, ministro Onyx, na época, né, nos auxiliou também neste sentido. Há uma boa abertura, tinha uma boa circulação dentro do órgão em si. Nesta
era
última
um homem vinda, forte do governo, nesta, Bolsonaro.
Nessa última vinda, a gente não abordou o assunto especificamente, até que o propósito em si da sua visitação era distinto, mas com certeza é alguém que já nos auxiliou e tenho a certeza que, independente da sua continuidade, né, vai poder também nos colaborar neste sentido.
Exatamente. E ele confirmou que concorre ao governo do Estado? Claro, tem que passar pela convenção.
Todos na condição de pré-candidato, né?
Exatamente.
Questão, mas eu notei um ímpeto muito forte, né, uma determinação muito grande, com certeza é um dos bons nomes que estarão disputando o nosso Palácio Piratini.
Exatamente. Bom, com relação à viagem a Brasília, a sua estada em Brasília, é o que de mais importante poderíamos destacar, prefeito. A marcha dos prefeitos, com essa série de assuntos que foram debatidos, discutidos, e aquelas visitas que o senhor fez para tratar de assuntos especificamente de interesse do município de Lagoa Vermelha.
Tivemos, por exemplo, só para complementar, né, a agenda, Demar, no Ministério da Cidadania, lá nós tratamos da habilitação do nosso CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Atendimento da Assistência Social. Ele é, explicando à nossa comunidade, o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele é muito semelhante, ou pode ser feita uma analogia do mesmo com o SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então existem estruturas que para prestação de serviço, e essas estruturas elas são cofinanciadas, né, tanto por municípios, Estado e União. E nós habilitamos, botamos em funcionamento o nosso CREAS com recursos do município, ele continua trabalhando apenas com recursos do município, até que o mesmo seja habilitado a nível de ministério. É uma das questões que nós fomos abordar. É necessário que se abra um edital para habilitação dos novos instrumentos, e a gente vem acompanhando. Era uma das questões que nós fomos abordar. Tivemos também no Ministério da Saúde, Ademar, que também era uma dúvida em relação à habilitação. A saúde ela também funciona de forma tripartite, né, em relação a município, Estado e União. E nós, no município, iniciamos, Ademar, algumas ações que estão além da nossa competência exclusiva, né? Eu sempre acho mais fácil explicar a divisão entre atribuições do município, Estado e União na educação, né? Então vamos lá, vou fazer uma comparação aqui, Ademar. A educação infantil, né, as creches, ela é uma atribuição exclusiva do município, né? O Estado não pode abrir creche, a União, não é que não pode, mas não é atribuição do Estado abrir creche nem da União, é do município. O ensino fundamental, que são as séries iniciais e séries finais, do primeiro ao nono ano, ela é uma atribuição concomitante, né, do município e do Estado. E o ensino médio passa a ser uma atribuição do Estado e o ensino superior uma atribuição da União. Então há essa divisão de competências. Existe na saúde também essa divisão. O que é chamado de atenção básica é do município, que são os nossos postos de saúde. O que é média complexidade, que são as consultas de especialistas, assim como os exames necessários a essas consultas, são de responsabilidade do Estado. E aquilo que é chamado de alta complexidade, que são, por exemplo, as cirurgias mais sérias, vamos pegar uma área que é mais fácil de nós entendermos, na traumatologia, uma cirurgia de quadril é uma atribuição da União, uma cirurgia de joelho é atribuição do Estado, né? E o município não tem uma atenção especializada. No entanto, como o sistema ele é sobrecarregado, a gente acabou instituindo algumas ações. Então, por exemplo, hoje o município banca atendimentos tanto de consultas quanto de cirurgias de traumatologia. O município tem uma participação nas áreas de cardio e neuro. Agora vamos contar também o sistema de sobreaviso, ele é bancado pelo município, Ademar, assim como também consultas de psiquiatria, consultas de pneumologia, diversas áreas a gente acaba adentrando a essa que seria uma concomitância de responsabilidades com o Estado. E a gente quer justamente o reconhecimento dessa produção, né, ou seja, aquilo que nós estamos bancando com recurso próprio do município, para que possa fazer a restituição desses valores e, por consequência, uma ampliação dos serviços a serem prestados, que é um esforço bastante grande. Lógico que para a população, de certa forma, não há uma diferença se é ofertado pelo município ou pelo Estado, mas para nós em si, cada vez que a gente precisa fazer um pouquinho mais daquilo que a gente teria a necessidade legal de fazer, a gente está comprometendo a realização de outras ações. E se a gente conseguir essas habilitações, a gente consegue, com certeza, melhorar o restante do nosso staff. E é algo que a gente já vem fazendo há alguns anos, né, e vem buscando essa atribuição. Houve uma mudança, né, porque nós estávamos, de certa forma, alinhados em relação às normativas do Ministério da Saúde. Neste meio tempo, houve uma delegação da responsabilidade pela habilitação desses serviços ao governo do Estado. E a gente foi justamente clarear em relação àquilo que nós estávamos fazendo. E se tudo der certo, e eu espero que sim, a gente conseguirá habilitar esses serviços a nível do município. Não é para criar uma expectativa de maneira nenhuma, mas explicando à nossa população o que, que muda. Eu hoje, quando vou buscar um recurso para a saúde, ele trata-se ou de investimento, que daí, lógico, para construção de postos de saúde, para aquisição de veículos e para custeio da atenção básica. Nós temos tendo o reconhecimento de prestação de serviços de média complexidade, isso me abre uma possibilidade de captar recurso para prestação de serviços na média complexidade. Ou seja, eu conseguiria captar emendas para fazer cirurgias, para fazer mais consultas especializadas, que hoje é o nosso maior gargalo. Então, a partir desse reconhecimento, dessa habilitação, a gente abriria uma nova porta que poderia nos aliviar, porque hoje o que a gente faz é com recurso próprio do município e o melhor disso é que a gente conseguiria ampliar os serviços prestados à nossa comunidade.
Prefeito, e a questão da liberação dos recursos para a construção de uma nova escola municipal de educação infantil na área central?
Certo, também estivemos no FNDE, é importante você mencionar, Demar, por mais que a principal pauta que nós tivemos lá é em relação a um ônibus escolar. Nós tivemos a habilitação, uma indicação em 2020, né? E ainda não tivemos a liberação, porque na verdade não é uma liberação de recurso, ele é uma ata de registro de preço do próprio Ministério e a destinação do veículo em si. E nós precisamos de uma definição se virá o veículo, né? Se ele não virar, que a gente possa fazer a aquisição por outros meios, né? Foi orientado a guardar um pouquinho mais, né? Existem alguns problemas técnicos lá nesse sentido, e da creche, de certa forma, estamos num período de adequação de documentação. Então, nós precisamos finalizar os nossos projetos locais, temos um empenho parcial que nos permitiria, de certa forma, dar início à obra, desde que a gente tenha autorização do Ministério. Não está na hora ainda de cobrar essa autorização, porque ainda existem alguns detalhes que nós precisamos resolver. Mas, a priori, está encaminhada essa construção da nova creche para o nosso município.
O recurso será liberado imediatamente?
Ele é recurso liberado conforme medição, Ademar. É algo que, de certa forma, não é uma emenda parlamentar.
Sim.
Que você tenha a composição, trabalha num programa ministerial.
Vai de acordo com o andamento da obra.
Exatamente.
Uhum. A questão do terreno foi solucionada?
Está ainda em trâmite, mas já temos
está na justiça? Forma, ainda não tem a posição da justiça.
Existe, né?
Da desapropriação.
Eu acredito que já esteja finalizado, Demar, né? Há uma discussão em relação, a gente precisou aumentar um pouquinho o terreno em si, né? 5 metros, ele era inicialmente 30 por 40, se não me falha a memória, ficou 30 por 45, algo nesse sentido que precisa ainda ser solucionado.
Uhum. Importante, prefeito. Com relação à cobertura da cancha do Parque de Rodeios Ítalo Nunes Montadores, já houve a liberação de uma primeira parcela. Está em processo de licitação, prefeito?
Está indo essa semana, Demar.
Essa semana
está indo para licitação este processo da cobertura da cancha coberta. De novo, convênio com o governo do estado, né, que banca a maior parte do recurso. É lógico que existe uma contrapartida bastante significativa do município, né? Houve o depósito da primeira parcela por parte do governo do estado,
que é para a cobertura da cancha.
Isso, exatamente.
E com relação à Praça das Bandeiras, não houve liberação ainda?
Ainda não, estamos no aguardo, né, Demana?
Só vai ser lançada a licitação após a liberação de uma primeira parcela.
Exatamente. Bom que fosse. É difícil, né? Demora às vezes a gente. Mas com certeza a gente aguarda. A gente só pode fazer a licitação depois do depósito da primeira parcela. A obra tem que iniciar, ocorrer as medições até determinado ponto, para que então possa ser enviado o restante do recurso. Mas foi um projeto que particularmente andou rapidamente, então a gente já fica satisfeito pelo fluxo interno da secretaria, que eventualmente poderia ser originário de uma nova demora, né? Mas está andando a contento o fluxo do projeto.
Prefeito, o que surgiu de novo com relação ao terreno da Corlac em relação àquela nossa última entrevista?
Ainda aguardando, Demar, né? Ainda aguardando. O que a gente conseguiu superar ali, Ademar? Era justamente essa questão do entendimento por parte do governo do estado, e eu vejo como injusto, Ademar, nós termos uma restrição em relação ao uso da área, considerando que originalmente foi o município que doou a área ao estado do Rio Grande do Sul. Então nós construímos todo esse memorial em relação à doação do terreno originalmente, a questão da possibilidade de alteração da destinação de uso, e agora o que se precisa é ir um projeto do Executivo Gaúcho para a Assembleia Legislativa autorizando o levantamento dos gravames. E é essa etapa que a gente ainda não teve a movimentação necessária.
O Estado em si ele já abre mão dos gravames, das restrições. Agora precisa a aprovação da Assembleia Legislativa.
Como o gravame é por lei, ele tem que ser levantado por lei.
Então,
essa é a dificuldade, né, Demar? Mas eu acredito que vai ser superado. Infelizmente, a gente está se aproximando de mais um período eleitoral, né?
Mas o Estado não impõe mais esses gravames.
Tu diz em relação a novas doações?
Não. A questão do terreno da Corlac.
Não. Teria a concordância pela nova utilização, que seria para indústrias, exato, né, Demar?
Então, agora só aguarda-se a posição.
Demar, sendo bem franco, esse é um projeto que a gente já está no terceira abordagem, por assim dizer, né? Quando se trata do patrimônio do Estado, a gente faz um protocolo via Secretaria do Patrimônio e trabalha com as Secretarias de Administração e Patrimônio, assim como Casa Civil no respaldo. E a gente já teve em dois momentos essa possibilidade de fazer. Eu acho que a forma mais correta é a que nós chegamos nesse momento em si. Não há mais justificativas para não atender o nosso pleito, né? Existe, lógico, a questão de ser pautado junto à Assembleia, mas a gente precisa que saia da Casa Civil e que vá até a mesma para que a gente possa ter uma efetividade.
Uhum. Prefeito, a memória me ajuda bastante, às vezes me trai. A questão da iluminação pública central, a troca da iluminação.
Certo, eu não sei se é da central, Ademar, até eu vou ficar...
Não é da área central.
Eu vou ter que...
Inicialmente...
Olha, dois projetos foram
feitos. Que é um recurso que o município conseguiu junto à Eletrobras.
Isso, é que eram dois editais de fundo perdido, por assim dizer, né? Um da RGE e um da Eletrobras. Nós fomos contemplados na Eletrobras. Eu vou ficar vendo se um era para as áreas centrais e outro era para as áreas periféricas. Um deles foi contemplado, que é o da Eletrobras, um valor de um pouquinho mais de R$1 milhão. Hoje, no retorno, assinei as ARTs, né, do projeto em si, para que se possa, então, finalizar a etapa, mesma coisa que os convênios do Estado, é preciso que venha o repasse para que, então, se busque a contratação do serviço em si. Então, nós ainda estamos nessa etapa de elaboração dos projetos para a liberação do recurso.
O que teria ainda mais para nos informar, prefeito?
Eu acredito que a principal, Ademar, seriam essas, mas eu vou aproveitar para fazer um convite.
Opa!
Aqui à nossa comunidade, mais uma vez, te parabenizando, dizendo que o Ademar e Lagoa Vermelha fazem aniversário em maio. Né? Então nós temos, Ademar, nós tivemos ali uma alteração do feriado municipal, né?
Sim.
Mas, no entanto, comemorações seguiriam tanto em maio quanto em janeiro, que é o 25 de janeiro, que é o dia da fundação, e 10 de maio, o dia da nossa emancipação política administrativa, cujo feriado era variável em relação ao Dia das Mães, né? Então, por isso que acabou se definindo feriado em janeiro, que é um período, acredito, que é mais plausível a realização do feriado municipal. No entanto, vamos fazer a comemoração ainda, de certa forma, não como antigamente, antes da pandemia, mas já nos permitindo ter essa ideia de retomada, né? Então, no dia 8, a gente terá uma cerimônia religiosa, ecumênica, em comemoração ao nosso aniversário, apresentação de alguns artistas locais, e ao invés de fazer um bolo, né, a gente vai fazer um pouco de churrasco, né, para que seja distribuído. Então, convidar a nossa comunidade para dia 8, a partir das 15 horas, na praça estará sendo realizada essas festividades de aniversário do nosso município. Vamos ter também no dia 8 o encontro dos veículos antigos, que era para ter ocorrido no dia 1º de maio, em função da chuva acabou sendo transferido. Então, soma-se atividades, e no dia 7, Ademar, no sábado, a gente vai ter um evento que era para ter sido realizado em 2020 no nosso município. A Emater organiza um evento que é o Encontro das Mulheres Rurais.
Encontro regional.
E é muito legal. Eu, particularmente, acompanhei enquanto extensionista da Emater e acompanhei enquanto prefeito nos outros municípios, e 2020 era para o mesmo ter sido realizado em Lagoa Vermelha e acabou, em função da pandemia, ficando para 2021, em função da pandemia, ficando para 2022. Então, dia 7 de maio, no CTG Alexandre Pato, a partir das 8h30, estará sendo recepcionado mulheres de mais de 16 municípios, né, expectativa de público de mais de 400 a 500 agricultoras da nossa região, e um dia antes do Dia das Mães, que torna ainda mais especial o encontro, Ademar, e eu acho extremamente importante esse evento, porque ele permite enaltecer, parabenizar, reconhecer o esforço daquelas que muitas vezes não estão nos holofotes, né? Mas que sem elas não aconteceria nada. E justamente para mostrar o protagonismo de muitas mulheres que acabam fazendo empreendimentos rurais, sendo chefes de família, e que dá uma honra bastante grande receber esse evento que vai trazer toda a região, a Lagoa Vermelha, mas que eu gostaria muito de estender o convite a todos os lagoenses, né? Especialmente as mulheres, porque trata-se de um encontro voltado a elas, mas que não impede a participação dos homens também. Então, são dois eventos importantes que estarão ocorrendo no nosso município: a celebração dos nossos 141 anos de emancipação política administrativa e também o encontro das mulheres rurais em nosso município. Então, reforço esse convite. Aproveito para mais uma vez te dar os parabéns, Ademar. Obrigado, que é uma honra, prefeito, ter gravado contigo no dia dos teus 70 anos, né? E que vamos fazer acontecer a nossa pescaria, a nossa entrevista reversa. E da mesma forma, Ademar, também aproveitar para cumprimentar todos os nossos lagoenses pelo dia 1º de maio, dia do trabalho. Fazendo um agradecimento a todos que, através da sua dedicação, do seu esforço, contribuem para a construção das suas famílias, dos seus sonhos e da nossa sociedade. Os nossos parabéns, muito obrigado. E, para já pensando no próximo domingo, um feliz Dia das Mães a todas as mulheres que são detentoras do amor incondicional, da expressão do amor de Deus, que é através da maternidade. Todos nós, filhos, né, devemos ter este reconhecimento, e aproveito em nome da minha mãe Terezinha para destinar um feliz Dia das Mães a todas as senhoras de Lagoa Vermelha e região que já tiveram a graça, a dádiva, a bênção de ter a sua maternidade realizada. Feliz Dia das Mães.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Na noite desta segunda-feira, contamos com a participação do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.